Roda 20, muito boa noite. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Aqui em Washington, ainda é dia, são 12h30. Ao microfone, nos próximos minutos, Amâncio Miguel. Esta tarde, nas notícias, o novo Parlamento Britânico aprovou um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia a 31 de janeiro. A Procuradora-Chefe do Tribunal Penal Internacional, Faute Bensouda, anunciou que tenciona iniciar uma investigação a alegações de crime de guerra cometidos por Israel. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em FM. Estamos em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz, em Climane, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba, capital de Cabo Delgado, e a ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, na Santa Praia, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigdi, Capital FM em Bissau, Rádio Papagaio em Buba, Sichan Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Comunitária de Bafatá. Esta emissão está na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo, disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram e também no Snapchat. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na engenharia de som, o Sidraco Franklin. As notícias a esta hora. A Procuradora-Chefe do Tribunal Penal Internacional, Faute Bensouda, anunciou que tenciona iniciar uma investigação a alegações de crimes de guerra cometidos por Israel. O primeiro-ministro de Israel acusou o Tribunal Penal de ser um instrumento político contra o seu país, mas os palestinianos saudaram a decisão, afirmando ser algo que haveria ter sido já feita há muito tempo. Benjamin Netanyahu reagiu à decisão do procurador do tribunal de iniciar uma investigação a elevados crimes de guerra do Israel. O novo Parlamento Britânico aprovou hoje um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia a 31 de janeiro. As duas partes deverão agora iniciar negociações para um acordo de comércio livre. 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje na Índia depois da ação da polícia contra milhares de manifestantes que haviam ido às ruas em diversas partes do país para protestar contra uma nova lei que, de acordo com ativistas, discrimina muçulmanos. Os protestos começaram no dia 11 e até agora 3 pessoas perderam a vida nas manifestações que continuam, apesar do governo ter emitido uma ordem ontem a proibi-las. A Justiça da Bélgica pediu hoje uma sentença de 30 anos de prisão contra o ex-alto funcionário ruandês Fabien Rouetze, que ontem foi considerado culpado de crime de genocídio em 1994. Rouetze, que clama sua inocência, é o primeiro ruandês condenado por genocídio na Bélgica. Depois de ler a sentença, os advogados da parte civil saudaram-no como um julgamento histórico. Fabien Rouetze permaneceu indiferente a tal decisão, proferida após 6 semanas de debates e 48 horas de deliberações. O ruandês, que vivia na França, nega as acusações de ter denunciado o local onde se escondiam Tutsis, acabando 3 deles assassinados pelas milícias Hutu em 1994. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ter tido uma boa conversa com seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre uma resolução parcial da guerra comercial entre os dois países. Trump disse que está a ser formalizada uma data para a assinatura da chamada fase 1 do tal acordo comercial. No Líbano, o primeiro-ministro nomeado Hassan Diab disse hoje que vai formar um governo em 6 semanas para tentar tirar o país de uma crise económica e política. Diab, um académico que foi ministro da Educação, foi apontado com o apoio do Hezbollah e seus aliados, como o Irão. David Hallu, um representante do Departamento de Estado americano, chegou hoje ao Líbano para ressaltar o apoio dos americanos à estabilidade do Líbano. Em Moçambique, um grupo da sociedade civil quer fortalecer as leis que podem prevenir o casamento prematuro. Em Angola, um grupo de personalidades, ativistas e organização não governamental Friends of Angola manifesta numa nota de imprensa sua solidariedade e total apoio à antiga eurodeputada socialista Ana Gomes, que responde a um processo civil movido pela empresária angolana, que é filha de José Eduardo Santos, Isabel dos Santos. E também iremos ter nos próximos minutos mais uma reportagem que tem a ver com o último debate entre os candidatos democratas antes das primárias em fevereiro próximo. As eleições aqui nos Estados Unidos serão em novembro de 2020. 12 horas e 36 minutos aqui em Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. O Programa Mundial da Alimentação diz que a situação de segurança alimentar em Moçambique é preocupante e pretende dobrar o seu apoio para atingir pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas por mês até março do próximo ano. Ramos Miguel.
O diretor adjunto do PMA em Moçambique, James Ratmer, disse que o objetivo é atender aos altos níveis de insegurança alimentar, sobretudo em áreas afetadas por desastres no país.
Se a situação de segurança alimentar fica preocupante depois dos dois ciclones que tocaram em março e abril desse ano no centro do país e no norte do país, sempre temos uma situação onde mais de 1 milhão de moçambicanos precisam sempre assistência alimentar. Mais de 1 milhão no centro do país e também no norte, na província de Cabo Delgado, uns 200 mil pessoas que precisam ainda a assistência alimentar.
Refira-se que durante o pico da emergência de março a agosto, o PMA apoiou 2 milhões e 300 mil pessoas com assistência alimentar e após a fase imediata da resposta de agosto a outubro, continuou a fornecer assistência alimentar a 625 mil pessoas mais vulneráveis. Latmer afirmou que a decisão de dobrar o apoio foi tomada depois de uma avaliação recente da segurança alimentar feita pelo PMA juntamente com o governo moçambicano.
Essa avaliação deixou como evidência que mais de 1 milhão de moçambicanos que sempre precisam de apoio, sobretudo as vítimas dos ciclones Idai, que não podiam renovar suas machambas, então por esse motivo estão sempre precisando assistência do PMA. E a União Europeia há um papel muito importante em apoiar o trabalho do Programa Mundial para a Alimentação, tanto em apoiar a resposta a situações humanitárias de urgência, como foi o caso de ciclone Idai, mas também ao lado de atividades de desenvolvimento, como são atividades de segurança alimentar mais largo prazo.
O PMA considera fundamental o apoio contínuo da União Europeia ao longo deste ano bastante desafiador. Refira-se que este ano a União Europeia contribuiu com cerca de 4 milhões de euros em financiamento humanitário para o Programa Mundial de Alimentação em Moçambique, apoiando as pessoas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, além de fornecer apoio logístico à comunidade humanitária a operar no país. Os dois ciclones recordes que se abateram sobre Moçambique em março e abril deste ano mataram cerca de 700 pessoas e destruíram várias infraestruturas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nós continuamos aqui em Washington com esta emissão e continuamos a falar de Moçambique. ROSC, um fórum da sociedade civil para os direitos da criança, promove encontro em Maputo para divulgar a lei de prevenção e combate a uniões prematuras que foi aprovada este ano pelo Parlamento moçambicano e que vigora desde o mês de novembro. No referido encontro estiveram presentes líderes tradicionais, cujo papel é considerado fundamental no esforço para a erradicação do fenómeno de uniões prematuras em Moçambique, onde praticamente uma em cada duas raparigas se casa antes de completar os 18 anos de idade. O quadro do país em relação aos casamentos prematuros não é dos melhores, tal como reporta o Francisco Júnior em Maputo.
Um país onde 11 mulheres perdem a vida por dia devido a complicações de gravidez e parto, sendo que 20% desses óbitos ocorrem em adolescentes e jovens. As regiões centro e norte de Moçambique são as mais afetadas.
É importante dizer que uma das nossas preocupações também é que as uniões prematuras são uma porta de entrada para vários outros problemas. Para o HIV, para a fístula obstétrica, para a pobreza, para a desnutrição crónica. A maior parte das crianças que nascem de crianças são crianças com problemas de desnutrição crónica. Para além disso, nós fizemos uma pesquisa há pouco tempo que mostrou quanto o país perde por ter metade da sua população feminina envolvida em questões como uniões prematuras, que para nós uma união prematura é uma situação de exploração sexual.
Benil Daniali Vilo, diretora do ROSC, Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança. Para eliminar os casamentos prematuros, já existe uma estratégia e uma lei. Lei aprovada pelo Parlamento moçambicano em julho deste ano e que está em vigor desde novembro último. Lei que estabelece os 18 anos como idade mínima para o casamento, sem exceções, e penaliza a união prematura e reforça os mecanismos legais de proteção e defesa da rapariga. E por se tratar de uma lei nova, o ROSC, Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, promoveu esta quinta-feira em Maputo uma conferência de divulgação na qual participaram líderes tradicionais, servidores públicos e parceiros de cooperação. Benil Daniali Vilo, diretora do ROSC, diz que o papel dos líderes e médicos tradicionais no combate aos casamentos prematuros é fundamental.
Porquê? Porque temos situações em que famílias fazem tratamentos em médicos tradicionais, em curandeiros, e depois pagam com as meninas. Portanto, as meninas ficam esposas desses senhores. Já tivemos em Ambane, temos em Gaza, temos em Manica, temos em Niassa. Então, eles são parte do problema, mas também são parte da solução.
Benilde Nhali Vilo, diretora do ROSC, Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, diz que todos se devem empenhar para que em Moçambique se mudem as atitudes, haja mais consciência e se consiga erradicar o fenómeno de uniões prematuras. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Um estudo sobre a situação da mulher guinense no mundo rural aponta para a existência de várias barreiras impostas pelos homens, inibidoras da sua participação na tomada de decisões. Boaventura Santi, coordenador do estudo promovido pela organização não-governamental guinense Tiningana, disse que a amostra retrata apenas a realidade de 30 comunidades rurais, mas espelha a realidade vivida em toda a Guiné-Bissau. Ele disse: constatamos que existem barreiras exteriores à afirmação da mulher rural, constituídas pelos homens, mas também concluímos que a pouca instrução dessas mulheres, a pobreza e o excesso de trabalho são também outros dos fatores para a sua fraca participação na tomada de decisões. O também sociólogo e investigador no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa exemplificou que a mulher rural acorda e sai de casa às 6 da manhã e só se deita às 22 horas, acabando por deixar para os homens a tarefa de decisão sobre os assuntos da comunidade. Da Guiné-Bissau para Angola. Um grupo de personalidades ativistas e organizações não-governamentais, concretamente uma organização não-governamental, que é a Friends of Angola, manifesta em nota de imprensa a sua solidariedade e total apoio à antiga eurodeputada socialista Ana Gomes, que responde a um processo civil movido pela empresária Isabel dos Santos. Lê-se na nota e citamos: talvez a nossa posição não seja relevante para a senhora Ana Gomes em virtude da sua fibra emocional e ética, que não a permite abalar-se frente à luta pela verdade e justiça social. Mas temos a obrigação moral de estar ao lado dela por duas razões essenciais: a sua longa luta por uma Angola democrática e o seu exemplo de integridade. Fim de citação. Entre os subscritores estão nomes como Elias Isaac, que é pastor evangélico, Frolindo Chivocute, diretor do FOA, o Friends of Angola, Domingos da Cruz, escritor e investigador, Rafael Moraes, diretor do Friends of Angola, entre outros. Está também o nome de Fernando Macedo, que é professor universitário. Recordamos que a antiga eurodeputada socialista por Portugal, Ana Gomes, responde desde o passado 17 num tribunal de Sintra, no seu país, é uma queixa civil de Isabel dos Santos por causa de acusações feitas à empresária de estar a usar Portugal para lavagem de dinheiro. No processo, Santos pede que a ex-eurodeputada socialista apague 6 tweets publicados em outubro sobre a lavagem de dinheiro. Ana Gomes recusa. A juíza responsável pelo caso deve emitir uma sentença ainda hoje. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Um dos assuntos de destaque nesta sexta-feira tem a ver com as artes e letras. Uma compilação de poemas sobre paixão e desgostos amorosos, sobre a sociedade e recordações, são ingredientes de um livro, um novo livro, com o título A Ilha é uma Lupa, da escritora Maria José Nazaré, de São Tomé e Príncipe, que foi entrevistada por Álvaro Ligeiro Andrade.
O título tem a ver que cada verso, cada poema, a pessoa depois amplia a sua maneira. É mais nesse sentido. É, não é propriamente lupa, mas sim ampliação de cada uma das coisas, dos versos que eu lá tenho, de poemas que eu lá tenho, que cada um pode ampliar a sua maneira. Porque eu acho que alguns versos dá mais outro poema. Portanto, eu penso que a pessoa pega naquilo e faz mais um poema. E, assim como eu disse logo do início, e também no fim há umas coisas sobre, umas considerações também sobre a ilha, né? Quando eu digo, eu estou cansada e mergulho na minha ilha verde e sonho e depois acordo para a realidade. É um pouco isso, não é?
A escritora São Tomé, aqui entrevistada por Maria José Nazaré, aliás, a escritora é Maria José Nazaré, ela foi entrevistada por Álvaro Lugero Andrade e vai passar a nossa página reservada às artes. Falando de artes, vale a pena visitar a página da Voz da América para ver a entrevista que tivemos com Paula Abreu, produtora de um festival Samba Stage em Nova York, que o título é simplesmente assim, que os Estados Unidos querem ver mais artistas da lusofonia. Aqui nos Estados Unidos teve lugar ontem o último debate entre os candidatos democratas antes das eleições primárias de fevereiro próximo. O nosso colaborador Philip Krause, da agência Associated Press, reporta a partir de Los Angeles.
Quase exatamente 24 horas após o impeachment do presidente em Washington, 7 candidatos democratas à presidência tentaram levar esse debate em Los Angeles de volta a outras questões. Mas com Donald Trump enfrentando um julgamento no Senado no ano novo, foi muito difícil escapar do destino do terceiro presidente a ser acusado na história dos Estados Unidos. 3 senadores neste palco servirão como jurados no julgamento de Trump no Senado. Todos os 7 apoiaram o impeachment. Perguntaram aos candidatos aqui como elas poderiam tentar convencer os americanos de que Trump deveria ser removido do cargo, mas suas respostas estavam faltando um pouco. Este foi o 6º e último debate de 2019. Com menos de 50 dias das primárias em Iowa, o vice-presidente Joe Biden ainda está à frente nas pesquisas. Ela é seguida de perto pelos senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Os candidatos debateram aqui cuidados de saúde, imigração também, pobreza, comércio e política externa. Esse debate, como os 5 anteriores, mostrou novamente as divisões dentro do Partido Democrata, entre os candidatos um pouco mais moderados e os mais progressistas do outro lado. Agora, após as férias, o ano novo trará um calendário político muito movimentado. Haverá mais 4 debates como este, espalhados pelas primárias de Iowa, Nevada, New Hampshire e Carolina do Sul. E bem no meio, o possível julgamento do presidente no Senado. Não haverá como escapar do impeachment, já que os democratas tentam encontrar o candidato que pode derrotar Donald Trump nas urnas em 2020. Desde Los Angeles, para a VOA em português, foi Philip Crowther.
Países e companhias que participaram num fórum sobre refugiados em Genebra, na Suíça, prometem, entre outras coisas, aumentar o apoio para o acesso à energia limpa por parte dos refugiados. Investigações dizem que as energias renováveis têm muitos benefícios, incluindo a redução de algumas das causas de deslocamento das pessoas. João Santarita.
O acesso à energia é um dos maiores desafios a que a África faz face, especialmente para os refugiados. A energia é crucial para se cozinhar e para o aquecimento e para dar eletricidade às escolas e clínicas para os refugiados. Isso implica muitas vezes cortar árvores para fogueiras e para se fazer carvão. Fisseha Messaret Kinde é diretor de ajuda humanitária da Agência Etíope dos Refugiados. As comunidades onde estão os refugiados sofrem consequências devido à degradação e destruição do ambiente ao receberem muitos deles. Andrew Harper é conselheiro para questões climáticas da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. A atual situação de energia em África é muito má, patética. Cerca de 90% de locais dos refugiados e locais em seu redor muitas vezes não têm acesso a energia sustentável e de custo acessível. A agência já lançou uma estratégia de transição de 4 anos para se instalar energia limpa e renovável nos seus campos de refugiados. 4 projetos verdes estão a ser implementados, incluindo em vários países africanos. Isto significa colaboração com organizações, como uma organização espanhola que inclui 3 companhias de energia. Alianza Shire está a aumentar a rede de energia na Etiópia para campos de refugiados no norte e está a construir sistemas de energia solar. Javier Mazorra é o coordenador da Alianza Shire. Estamos a colocar no terreno os melhores peritos na administração de redes, de energia solar, de eletrificação. Eles estão a dar ao projeto um outro ponto de vista, o ponto de vista da sustentabilidade a longo prazo. Investigações indicam que a energia limpa faz sentido financeiro e ambiental. Contudo, implica ainda convencer companhias privadas que receiam investir em refugiados, algo que consideram de arriscado. Andrew Harper, o conselheiro da ACNUR. O que nós dizemos é que o mercado de energia em África não é apenas 6 ou 7 milhões de refugiados, mas sim 1.200 milhões de pessoas. Temos que ver isto como sendo muito mais parte de um processo de eletrificação rural no continente. De momento, muitos refugiados têm opções energéticas limitadas. As mais poluentes estão a contribuir para as mudanças climáticas que, por seu turno, levam a que mais pessoas abandonem as suas áreas.
Nós continuamos com o João Satarita e depois de falar de mudanças climáticas e movimentação de pessoas pelo mundo, ele fala agora é do desporto.
Vamos agora falar de futebol. Vamos começar em Portugal, onde ontem o futebol entrou de férias até o início de janeiro. Mas ontem o Porto passou aos quartos de final da Taça de Portugal ao bater o Santa Clara por 1-0, num jogo marcado por um temporal na segunda parte que deixou praticamente o campo alagado e impraticável. Jogo também marcado por polémica sobre a arbitragem, mas desta vez quem se queixa não é o Porto, é o Santa Clara. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, deixou claro que continua a pensar que os meios de informação estão contra o Porto. Falou sobre a alegação de que o golo do Porto tinha partido de uma situação de falta. Disse que houve também uma falta contra um jogador do Porto dentro da grande área do Santa Clara.
Não sei se falaram disso ou não na televisão, e se comentaram isso.
Se calhar que a imprensa seja um bocadinho mais justa com o Futebol Clube Porto. Era importante.
Lances polémicos existem em todos os jogos e muitas das vezes temos sentido na pele esses mesmos lances.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, sempre irritado com a imprensa. Já o treinador do Santa Clara, João Henrique, sem o dizer diretamente, disse o que pensou sobre a arbitragem.
Eu tenho a minha opinião, fico com ela. Eu já estou um bocadinho desgastado relativamente a isso.
E qual é a sua opinião?
Ficamos para nós. Nós ali dentro sabemos e todos, é unânime. Eu acho que toda a gente viu.
João Henrique, treinador do Santa Clara. Há Amanhã temos a final do Campeonato do Mundo de Clubes frente a frente, Flamengo do Brasil e Liverpool, campeão europeu. Flamengo é campeão da América do Sul. Bebeto foi jogador do Flamengo e vai estar no Catar para apoiar o Flamengo juntamente com quase 20 mil brasileiros.
O Liverpool é o atual campeão da Champions League, né? Então, um campeonato difícil também. Mas o Flamengo, rapaz, o Flamengo é forte também, cara. E essa torcida, sem dúvida nenhuma, que faz a diferença também. Isso é mais um jogador a mais, hein? Pode ter certeza disso.
Às vezes só na técnica não adianta, né? O Liverpool tem jogadores de muita qualidade, pode decidir uma partida a qualquer momento, mas o Flamengo vem com muita raça, com muita vontade, e essa torcida ela vai empurrar, que ela empurra mesmo.
Era o ex-jogador do Flamengo e internacional do Brasil, Bebeto, ele estava a falar à Rádio Televisão Portuguesa. Este fim de semana em Inglaterra, um grande jogo em perspectiva. Os atuais campeões Manchester City, em terceiro lugar no campeonato, recebem a surpresa. Leicester, em segundo, com mais 4 pontos que o City. Este vai ser bom. No domingo, outro bom jogo é aquele entre o Tottenham de José Mourinho e o Chelsea, que também já foi treinado por Mourinho. Em Espanha, Barcelona em primeiro recebe amanhã o Alavés. No domingo, o Real Madrid, com os mesmos pontos que o Barça, recebe o Atlético Bilbao. Basquetebol americano, NBA, ontem foi um mau dia para as equipas de Los Angeles. Los Angeles Lakers em primeiro na Conferência Ocidental, foi até Milwaukee defrontar o Milwaukee Bucks, que comanda a Conferência Leste. Milwaukee ganhou 111-104. Los Angeles Clippers em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás dos Lakers, jogou em casa e perdeu com o Houston Rockets 122-117. Clippers mantém-se em segundo lugar nessa conferência, o Houston está em quarto. Atlanta Hawks, onde joga o angolano Bruno Fernando, continua mal. Jogou em casa, perdeu. Com o Utah Jazz, 111-106, Bruno Fernando jogou 17 minutos, marcou 4 pontos. Hawks permanece em último lugar na Conferência Leste. 6 vitórias, 23 derrotas.
A partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Antes de passarmos para a imprensa americana, o resumo de alguns títulos. Hoje, a procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional, Fauta Bensouda, anunciou que intenciona iniciar uma investigação a alegados crimes de guerra cometidos por Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusou o Tribunal Penal de ser um instrumento político contra o seu país, mas os palestinianos saudaram a decisão. O novo Parlamento Britânico aprovou hoje um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia a 31 de janeiro. As duas partes deverão agora iniciar negociações para um acordo de comércio livre. E na imprensa americana, destaque para o Washington Post, que escreve que a revista Christianity Today, influente publicação cristã, publicou ontem um editorial no qual diz que o presidente Donald Trump deverá ser afastado do poder. O Washington Post cita ainda aquela publicação que no seu editorial diz que descreve Donald Trump como um exemplo quase perfeito de um ser humano moralmente perdido e perturbado. O destaque para o Washington Post na nossa revista de imprensa. Ao nível de notícias noutras paragens do mundo, 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje na Índia, depois da ação da polícia contra milhares de manifestantes que haviam ido às ruas em diversas partes do país para protestar contra uma nova lei que, de acordo com os ativistas, discrimina os muçulmanos. E, por último, a justiça belga pediu hoje uma sentença de 30 anos de prisão contra o ex-alto funcionário do Ruanda, Fabien Eretse, que ontem foi considerado culpado de crime de genocídio em 1994. Com estas notas da imprensa internacional e também da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Teremos dentro de instantes o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última parte da nossa emissão, destaque para a página reservada às artes. Boa noite, bom fim de semana.
Voz da América, transmitir em português desde Washington, hoje é sexta-feira, 20 de dezembro, a partir de agora os microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site, voaportugues.com, e também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, com VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584, 13 horas em Washington. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Cidrac Franklin, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Destaques da atualidade internacional. A procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional anuncia que tenciona iniciar uma investigação alegada aos crimes de guerra cometidos por Israel. O Parlamento Britânico aprova saída da União Europeia a 31 de janeiro na Bélgica. Justiça pede 30 anos ao antigo funcionário do Ruanda pelo genocídio de 1994. Vamos também falar de um acidente em Angola, quando antigos militares se manifestaram, de mais de quase 1 milhão de pessoas que podem ser afetadas pela fome em Moçambique, e um estudo sobre a mulher rural na Guiné-Bissau. Hoje, é sexta-feira, vamos ter aqui uma conversa com uma poetisa de São Tomé e Príncipe. Vamos começar em Angola, mais precisamente na província do Huambo, onde a polícia é acusada de ter feito vários disparos com arma de fogo para reprimir ex-militares que se manifestavam, e dezenas de antigos combatentes foram também detidos. Uma notícia que nos acaba de chegar através do Norberto Sateco.
Centenas de antigos combatentes protestaram em algumas das principais artérias da cidade de Huambo. Em causa está o não enquadramento na lista do reformado das Forças Armadas Angolanas. O incidente ocorreu ao princípio da tarde, após uma reunião na unidade militar da região Centro-Sul, que decidiu-se que dos mais de 500 ex-militares nesta condição, apenas 150 seriam reenquadrados. Testemunhas no local adiantam que esta situação enfureceu os antigos homens do gatilho, tendo decidido marchar até o governo de província, liderado por Joana Lina, mas foram reprimidos pelas autoridades policiais.
Na repressão da manifestação, a polícia depois começou a disparar diretamente contra os homens, onde concretiza-se que 3 foram mesmo atingidos a tiro, e alguns foram atingidos com gases lacrimogêneos, e ainda há aqueles que foram levado para as esquadras.
De 2 indivíduos que já se encontraram a receber assistência médica no Hospital Regional do Huambo, apresentando um quadro clínico estável, sob a Voz da América, de familiares que não quiseram gravar entrevista. Entretanto, uma dezena do grupo dos manifestantes foi capturada pela Polícia Nacional, estando neste momento detidos, enquanto aguardam para serem ouvidos. Segundo o Sr. João Pereira, morador do bairro Santo António, onde tudo aconteceu, conta que houve inclusive a queima de pneus e outros atos de vandalismo. Em reação, o Partido de Renovação Social, Solia Salente, diz ser uma situação que já dura há mais anos e que não tem sido merecida a atenção especial das autoridades governamentais.
Preciso, nós já alertamos isso na nossa conferência de imprensa no mês passado, que o governo tinha que ter atenção, não só com os jovens, como também com os ex-fápula, os mais velhos, que muito tempo lutaram a ajudar o próprio MPLA, que foram carne de canhão, que o MPLA não sabe mais essas pessoas.
Os ex-militares, na sua maioria deficientes físicos, clamam pelo seu enquadramento como forma de subsistência familiar. Contactado o responsável do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério do Interior, Martinho Cavita, disse não estar autorizado a pronunciar-se sobre o assunto, prometendo fazê-lo tão logo tenha todos os dados. Para o efeito do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
De Angola vamos para Moçambique. O Programa Mundial de Alimentação diz que a situação de segurança alimentar no país é preocupante e pretende dobrar o seu apoio, atingindo a 1 milhão e 200 mil pessoas por mês até março de 2020. Este universo poderá ser afetado pela fome em Moçambique, como nos conta o Ramos Miguel.
O diretor adjunto do PMA em Moçambique, James Latimer, disse que o objetivo é atender aos altos níveis de insegurança alimentar, sobretudo em áreas afetadas por desastres no país.
Se a situação de segurança alimentar fica preocupante depois dos dois ciclones que tocaram em março e abril desse ano no centro do país e no norte do país, sempre temos uma situação onde mais de 1 milhão de moçambicanos precisam sempre assistência alimentar. Mais de 1 milhão no centro do país e também no norte, na província de Cabo Delgado, uns 200 mil pessoas que precisam ainda a assistência alimentar.
Refira-se que durante o pico da emergência de março a agosto, o PME apoiou 2 milhões e 300 mil pessoas com assistência alimentar e após a fase imediata da resposta de agosto a outubro, continuou a fornecer assistência alimentar a 625 mil pessoas mais vulneráveis. Latimer afirmou que a decisão de dobrar o apoio foi tomada depois de uma avaliação recente da segurança alimentar feita pelo PMA juntamente com o governo moçambicano.
Essa avaliação deixou como evidência que mais de 1 milhão de moçambicanos que sempre precisam de apoio, sobretudo as vítimas de ciclones Idai, que não podiam renovar suas machambas, então por esse motivo estão sempre precisando assistência do PMA. E a União Europeia tem um papel muito importante em apoiar o trabalho do Programa Mundial para a Alimentação, tanto em apoiar a resposta a situações humanitárias de urgência, como foi o caso de ciclone Idai, mas também ao lado de atividades de desenvolvimento, como são atividades de segurança alimentar mais largo prazo.
O PMA considera fundamental o apoio contínuo da União Europeia ao longo deste ano bastante desafiador. Refira-se que este ano a União Europeia contribuiu com cerca de 4 milhões de euros em financiamento humanitário para o Programa Mundial de Alimentação em Moçambique, apoiando as pessoas afetadas pelos ciclones Idai e Kennedy, além de fornecer apoio logístico à comunidade humanitária a operar no país. Os dois ciclones recordes que se abateram sobre Moçambique em março e abril deste ano mataram cerca de 700 pessoas e destruíram várias infraestruturas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para Bissau, onde foi revelado um estudo sobre a situação da mulher guineense do mundo rural, que aponta para a existência de várias barreiras impostas pelos homens inibidores da sua participação nas tomadas de decisão. Para inverter a situação, o Estado tem de mudar a sua postura, como diz na seguinte reportagem Ana Guedes.
Boaventura Santi, coordenador do estudo promovido pela organização não-governamental guineense Tiniguena, disse que a amostra retrata apenas a realidade de 30 comunidades rurais, mas espelha a realidade vivida em toda a Guiné-Bissau. Ele disse ter constatado que existem barreiras exteriores à afirmação da mulher rural, constituídas pelos homens, mas também concluímos que a pouca instrução dessas mulheres, a pobreza e o excesso de trabalho são também outros dos fatores para a sua fraca participação nas tomadas de decisão, afirmou Santi. O também sociólogo e investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas exemplificou que a mulher rural acorda e sai de casa às 6 horas da manhã e só se deita às 22 horas, acabando por deixar para os homens a tarefa de decisão sobre os assuntos da comunidade. A maior parte dessas mulheres são as provedoras da família. São elas que produzem o que se come, o que se veste e o que se gasta para outras necessidades. São levadas a pensar e incorporar na sua mente que o processo decisório cabe apenas aos homens, sublinhou Boaventura Santi. O investigador notou que o estudo concluiu que as mulheres rurais acabam por ficar confinadas apenas à produção de bens de consumo e aos cuidados com as crianças. A Boaventura Santi realça que o estudo retratou a realidade de 30 comunidades de Bafatá no leste, Oio no centro e Cacheu no norte, mas sublinhou que não há dúvidas em como se espelha o que se passa na generalidade do mundo rural guineense. O investigador acredita ser possível inverter este quadro desde que o Estado guineense reforce a educação e a instrução da mulher rural, cria reais condições para a sua participação nas tomadas de decisão, o que disse passa pela eliminação de barreiras culturais e a ideia de imposição por parte dos homens.
Passemos agora à nossa revista económica e vamos começar aqui nos Estados Unidos. O crescimento da economia no terceiro trimestre decorreu a um ritmo anual de 2,1%, divulgou hoje o governo. O relatório sobre a conjuntura destaca elementos positivos. Por exemplo, o aumento das despesas de consumo foi revisto em alta de 2,9% para 3,2% e a descida de investimento das empresas foi menos acentuada do que indicavam as anteriores previsões. Não recuou 2,7%, mas sim 2,3%. Dados do Ministério do Comércio indicam que a atividade económica cresceu a um ritmo de 3,1% entre janeiro e março e 2% no segundo trimestre, estando no 11º ano de crescimento. Em Angola, o governo anunciou que 11 empresas nacionais e internacionais apresentaram 17 ofertas de licitação no concurso público para a outorga de direitos mineiros para a prospeção e exploração de diamantes, ferro e fosfatos. Os números indicam que 7 recaíram sobre a prospeção e exploração de fosfato na concessão de Cácata, na comuna de Tanduzins, em Cabinda, que possui 21,16 km², além de Lucunga, comuna de Quinzau, em Tomboco, um domínio com 171 km². O Banco de Moçambique revogou as licenças e atividades de 2 cooperativas de crédito e 5 casas de câmbio. O Banco Central destaca o mau ambiente de negócios e indisponibilidade dos sócios, além de, em alguns casos, o banco ter constatado violações de leis e regulamentos que disciplinam a atividade de instituições de crédito e sociedades financeiras no país. O valor do comércio entre a China e os países de língua portuguesa manteve-se praticamente inalterado em termos homólogos no período de janeiro a setembro de 2019, ao ter crescido 0,05% para 108.998 milhões de dólares, indicam dados do Fórum de Macau. A China exportou nesse período produtos no valor de 31.258 milhões de dólares e importou bens no montante de 77.722 milhões de dólares. O Brasil foi responsável por 75,8% da totalidade das trocas comerciais, enquanto no segundo lugar surge Angola. E o Banco Central do Brasil melhorou a previsão de crescimento em 2019 e 2020, de acordo com o relatório divulgado hoje, que insiste na necessidade de reformas e ajustes para consolidar a recuperação económica. Para este ano, a projeção de subida do Produto Interno Bruto brasileiro passou de 0,9% em setembro para 1,2% neste último relatório do órgão de controlo monetário. Em 2020, o Banco Central projeta que a maior economia da América Latina crescerá 2,2%. Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington em português. Uma compilação de poemas sobre paixão e desgostos amorosos, mas também sobre a sociedade e as recordações. Ingredientes do livro A Ilha é uma Lupa. A autora é Maria José Nazaré, natural de São Tomé e Príncipe e licenciada em Serviço Social, mestre em Sociologia, poetisa. Há mais de 30 anos trabalha com jovens. A Ilha é uma Lupa é a primeira obra lançada por Maria José Nazaré. E a obra e a autora são o tema desta edição de artes aqui na Voz da América. A Ilha é uma Lupa abre janelas de emoções por onde saem pessoas de sentimentos diversos, de realidades diferentes, das ilhas do meio do mundo, como muitos chamam. A Ilha São Tomé e a Ilha de Príncipe constituem o arquipélago e o país São Tomé e Príncipe. Na conversa que mantive há momentos com Maria José Nazaré, a partir de Lisboa, onde está radicada, comecei por querer saber, é um regresso à sua ilha ou é uma lupa de saudade?
É um livro de saudade, de muitas coisas, de muita saudade, de regressar à ilha e de lá ir. Eu vou muitas vezes à ilha. E adoro lá estar, adoro lá ficar. Mas depois eu transporto a ilha para aqui, para onde eu estou, onde resido. A ilha está sempre comigo.
O que é que da ilha que está no livro e que relembra através da lupa?
O que é que a ilha? O que eu queria fazer aqui não era a ilha propriamente dita. A ilha era o título, tem a ver que cada verso, cada poema, a pessoa depois amplia a sua maneira. É mais nesse sentido. É, não é totalmente lupa, mas sim ampliação de cada uma das coisas, dos versos que eu lá tenho, de poemas que eu lá tenho, que cada um pode ampliar a sua maneira. Porque eu acho que alguns versos dá mais outro poema. Portanto, eu penso que a pessoa pega naquilo e faz mais um poema. E, assim como eu disse logo do início... E também no fim há umas coisas sobre, umas considerações também sobre a ilha, né? Quando eu digo, eu estou cansada e mergulho na minha ilha verde e sonho e depois acordo para a realidade. É um pouco isso, não é?
O que é que nós podemos ver através do seu livro em São Tomé? Muita paixão, muita saudade?
Não é só paixão e saudade. Eu penso que o livro também tem alguns ensinamentos. Por exemplo, eu lembro-me bem de um dos primeiros poemas que eu fiz foi sobre a dignidade. Se reparar bem, esse poema vai dizer que cada um que nasce tem que ser recebido com toda a dignidade que um homem merece. Nesse poema, dignidade, vai dizer que quando um homem nasce tem que ser acolhido com dignidade, porque a partir daí ele será recebido e criado e educado com afeto, e esse afeto vai de certo modo definir no futuro quem será este futuro homem, está a ver? Portanto, vai ser um homem com afeto, é muito diferente de um que não tenha, de uma criança. Nesse caso seria uma criança que é criada com afeto, que é acolhida com afeto, é completamente diferente de uma criança que geralmente não tem família, que é entregue ao trem. Portanto, é completamente diferente. Porque eu acho que os livros têm ensinamentos. Outro poema também é sobre meditação. Também eu acho que cada vida é única. Isso mesmo, também eu acho que as pessoas gostaram muito, porque, de facto, muita gente diz, aquele pode matar, não faz mal. Mas não, cada vida é única. Cada vida é única. E depois há muitos poemas que têm ensinamentos. Não é só paixão, nem saudade, nem amor.
Geralmente, quando se pensa em poesia, pensa-se numa ficção completamente, se quisermos, ficção, passa redundância, uma ficção utópica. Neste caso, não. Neste caso, tenta elevar o dia-a-dia do santomense.
Sim, não só de santomense, das pessoas em geral. Porque eu acho que muita gente telefona-me e diz assim, ai, Marisa, eu estou a ler o teu livro, olha, o que é que é dizer isso, o que é dizer aquilo, porque está um bocadinho virar também para o aspecto social, do dia-a-dia, da vida cotidiana das pessoas. Eu penso que sim, que tem muito a ver com a vida cotidiana das pessoas. Muita coisa ali que é para quem lê o verso e vê realmente que há muitas coisas que encaixam na vida cotidiana de cada pessoa, que encaixam em cada família, que encaixam na sociedade e no mundo, penso eu.
Quando escreve, tenta tirar para fora aquilo que vai no seu interior ou escreve pensando nas pessoas, no que as pessoas vão consumir, no que as pessoas vão apreender da sua escrita?
Eu penso que são as duas coisas. Por um lado, aquilo que eu já vivi, que eu já senti, que eu penso que deveria ser, por um lado, e por outro lado, também penso nas pessoas, não é? Algumas atitudes que as pessoas têm, alguns comportamentos, os valores que as pessoas têm, como conseguem manifestar esses valores, portanto, tudo isso. Aspectos culturais também.
Como é que definiria?
E muita relação de interação entre as pessoas também. Está muito lá focado.
Como é que definiria a sua escrita?
São coisas reais, não é? Tem um bocadinho de imaginário.
pronto, imaginário está um bocadinho ligado mais à poesia. Mas eu penso que, para além do imaginário, também tem, há coisas que são reais, que são palpáveis, que são do dia a dia. É basicamente isso. Eu defino isso mais como um poema do que propriamente poesia.
Quando é que começou a escrever e qual foi o clique para dizer, bom, este é o meu caminho?
Alguns poemas já são antigos, não foram feitos agora. Alguns poemas já vêm há cerca de 20 anos que eu escrevi, porque a partir de quando eu comecei a escrever, foi num bloco, naquela altura, assim, de vez em quando aparece assim coisas, a gente vai registando num bloco. E depois, a pouco e pouco, coisa de 10 anos, comecei a dar forma. Comecei a dar forma, porque, até mesmo porque esses poemas não estão bem completos, porque alguns poemas eu tive que suprimir, não publiquei os poemas todos. Eu tenho alguns poemas por publicar, só publiquei alguns, os outros ainda não publiquei. E eu fui registando e depois comecei a passar propriamente para papel não, através de processar no computador, os meus versos, e comecei a moldá-los à minha maneira e a maneira como eles faziam, como as pessoas poderiam ver aquilo e como eu via que fazia sentido escrevê-los, não é? A fazer, talvez seja fazer uma articulação dos versos, uma articulação das palavras, e foi assim que eu comecei a fazer, foi. Foi o meu primeiro livro. Simplesmente, eu também comecei a escrever um conto que ainda não concluí, vai a meio, ainda não concluí o conto, mas também é muito bonito. Esse talvez destinado mais para adolescentes e jovens.
E quando pensa lançar este livro?
Eu não posso precisar, eu penso que ainda não tenho uma data prevista, mas provavelmente mais um, dois anos, à vontade.
E para quando? A Ilha é uma Lupa, já foi apresentada em São Tomé, para quando será?
Ainda não foi apresentada em São Tomé. Eu não sei se vou apresentá-la em São Tomé, mas talvez para o ano eu gostaria.
O que é que o leva a não apresentar em São Tomé? A devolver à Ilha a sua Lupa?
Não, é assim, pronto, eu estou aqui a viver, e se para o ano for, tudo indica, que eu em princípio devo ir de férias, eventualmente eu posso tentar fazer uma apresentação pública lá.
Tem acompanhado a literatura são-tomense? O que análise tem? Que leitura faz?
Eu tenho acompanhado, porque muitos lançamentos de livros que fazem aqui em Portugal, geralmente eu vou. A maior parte é tudo poemas, mas também há romances também. Também há alguns romances. E eu tenho acompanhado. Eu acompanho muito tudo sobre a vida do dia-a-dia do meu país, através de notícias, não é?
É uma literatura que tem evoluído, há muitas dificuldades para publicar livros e também CDs e outras obras em São Tomé. Como é que vê à distância essa parte da literatura, da cultura santomense?
As pessoas que estão aqui a viver, geralmente, até têm feito algumas publicações. No ano passado também tivemos um conterrâneo que veio para aqui publicar o livro, a Maria das Tormentas, também, que é o Lúcio Amado, e acho que também fez sucesso. Portanto, é um romance, além dele, alguns autores têm publicado, há algumas publicações que estão previstas para o próximo ano, já. Eu penso acompanhá-las todas e acho que tem havido desenvolvimento em termos de literatura em São Tomé e Príncipe.
Foi assim a conversa com Maria José Nazaré, escritora são-tomense, poetisa, que acaba de lançar a sua obra A Ilha é uma Lupa. A apresentação foi em Portugal, mas no próximo ano pensa fazer o mesmo em São Tomé e Príncipe. Ela se sentiu com a imagem, 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 ela se senti
Tema da África Negra, de São Tomé e Príncipe, aqui no Final de Artes. E agora, quando são 13 horas e 26 minutos, vamos então lembrar as notícias que marcam esta sexta-feira. A Procuradora-Chefe do Tribunal Penal Internacional, Fawud Ben Soda, anunciou que tem sonho de iniciar uma investigação alegada dos crimes de guerra cometidos por Israel. O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já acusou o Tribunal Penal de ser um instrumento político contra Israel, mas os palestinianos saudaram a decisão, afirmando ser algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. O novo Parlamento Britânico aprovou hoje um acordo para a saída do país da União Europeia a 31 de janeiro. As duas partes deverão agora iniciar negociações para um acordo de comércio livre. Na Bélgica, a justiça pediu hoje uma centena de 30 anos de prisão contra o ex-alto funcionário do Ruanda, Fabien Nyeretse, que ontem foi considerado culpado do crime de genocídio em 1994. Nyeretse, que clama sua inocência e ficou impávido no tribunal, é o primeiro ruandês condenado por genocídio na Bélgica. Ele vivia na França, nega as acusações de ter denunciado o local onde se escondiam tutsis, acabando 13 deles assassinados pelas milícias hutus. 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje na Índia, depois da ação da polícia contra milhares de manifestantes que haviam ido às ruas em diversas partes do país para protestar contra uma nova lei que, de acordo com os ativistas, discrimina muçulmanos. Os protestos começaram no dia 11 e até agora já 13 pessoas morreram e continuam, apesar do governo ter emitido uma ordem para as proibir. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América. Sexta-feira, todos desejamos um bom fim de semana. Mariano Bartolomeu, Sidraque Franklin e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.